Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 73. Aprendamos quanto antes. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele. Paulo aos Colossenses. Entre os que se referem a Jesus Cristo, podemos identificar duas grandes correntes diversas entre si: a dos que o conhecem por informações e a dos que lhe receberam os benefícios. Os primeiros recolheram notícias do Mestre nos livros ou nas alheias exortações, entretanto, caminham para a situação dos segundos, que já lhe receberam as bênçãos. A estes últimos, com mais propriedade, dever-se-á falar do Evangelho. Como encontrarmos o Senhor na passagem pelo mundo? Às vezes, sua divina presença se manifesta numa solução difícil de problema humano, do restabelecimento da saúde do corpo, de um ente amado, na espontânea renovação da estrada comum para que nova luz se faça no raciocínio. Há muita gente informada com respeito a Jesus e inúmeras pessoas que já lhe absorveram a salvadora caridade. É indispensável, contudo, que os beneficiários do Cristo, tanto quanto experimentam alegria na dádiva, sintam igual prazer no trabalho e no testemunho da fé. Não bastará fartarmo-nos de bênçãos, é necessário colaborarmos por nossa vez no serviço do Evangelho, atendendo-lhe o programa santificador. Muitas recapitulações fastidiosas e muita atividade inútil podem ser peculiares aos espíritos meramente informados. Todavia, nós que já recebemos infinitamente da misericórdia do Senhor, aprendamos quanto antes a adaptação pessoal aos seus sublimes desígnios. Comentários sobre a mensagem: aprendamos quanto antes. Em todos os recantos onde Jesus passou, ele deixou o sinal da sua passagem. E houve sempre grande movimentação no que se referia ao ato de se levantar e seguir. Por exemplo, André e Tiago deixaram as redes para acompanhar o Mestre. Os paralíticos que retomaram a saúde se reergueram e andaram. Lázaro atendeu ao chamamento do Cristo e levantou-se do sepulcro. E entre dolorosas peregrinações e profundos esforços de vontade, Paulo de Tarso procurou seguir Jesus, entre açoites e sofrimentos, mas depois de haver se levantado às portas de Damasco. Numerosos discípulos do Evangelho, nos tempos apostólicos, também adotaram atitude semelhante. Eles acordaram da noite de ilusões terrestres e demandaram os testemunhos santificados no trabalho e no sacrifício. Então isso constitui um acervo de lições muito claras a quem de nós que queremos nos afirmar cristãos. Porque a maioria adota em quase todos os seus trabalhos a lei do menor esforço. Muitos de nós esperamos a paz que é ofertada pelo Cristo no conforto de nossa casa, em poltronas acolhedoras. Mas há também quem deseje comprar a tranquilidade celeste mediante doação de esmolas generosas. E alguns cristãos ainda aguardam intervenções miraculosas, sobrenaturais, para melhorar sua vida, mas sem fazer qualquer esforço próprio. Bem, é importante que cada qual que se indague que se está realmente seguindo Cristo ou se está apenas adotando fórmulas de culto exterior que carecem de significado. Seguir o Mestre Divino implica em levantar-se e renovar-se. Porque não há como trilhar o caminho da verdadeira vida sem imitar os exemplos luminosos de Jesus. Como também é impossível alçar voos altos, mantendo os pés chumbados no chão. Então é importante, é imperiosa a libertação dos vícios que são incompatíveis com a condição de fiel discípulo de Jesus. E cada um de nós, se fizermos uma sincera e humilde autoanálise, poderemos identificar o que é que está ainda nos prendendo à terra, nos chumbando à terra e nos impedindo de nos levantarmos. Afinal de contas, sem uma noção clara da tarefa que devemos empreender, não teremos como realizá-la satisfatoriamente. Para algumas pessoas, a frente de batalha é exatamente a necessidade de domar a sexualidade em desvario. Outras destroem seu corpo com a gula. Muitos ainda amam o ócio e gastam seu tempo com mil passatempos que não conduzem a nada, ao invés de trabalharem para o progresso pessoal e coletivo. A maledicência, ela é o calcanhar de Aquiles de um grande contingente de pessoas. A mesma coisa acontece com a ganância, com a desonestidade, com o egoísmo, o orgulho e a vaidade. Bem, isso dentre tantos outros vícios que ainda infelicitam a humanidade. Se nós identificarmos os obstáculos à nossa própria evolução, não vai restar alternativa senão trabalharmos diariamente, persistentemente, para erradicar esses obstáculos. Porque cada um é herdeiro de si mesmo, e as dificuldades atuais, elas refletem as opções equivocadas que fizemos no passado. Quem já se dispôs a seguir Jesus há muito tempo, logicamente que hoje em dia se encontra pleno de paz e de harmonia. Mas, infelizmente, a maior parte da humanidade é lenta em assumir as responsabilidades, em assumir as rédeas do próprio processo evolutivo, e aí permanece desequilibrada entre reclamações e muitas infantilidades. Mas precisamos lembrar que ninguém fará o nosso trabalho. Se nós queremos a paz que o Cristo ofereceu, nós devemos imitar os seus exemplos e romper de forma vigorosa, determinada, com todos aqueles hábitos do homem velho que ainda vive em nós. Nós não podemos apenas ficar esperando as bênçãos divinas chegarem até nós. É necessário que caminhemos em direção a elas, colaborando assim com Jesus e seguindo seu evangelho de luz. Busquemos o conhecimento doutrinário, sim, mas cuidemos de colocá-los em prática, sempre em nossas vidas. Lembremos que o amoroso chamado do Mestre ecoa nas nossas consciências há milênios, nos convidando à verdadeira vida. Mas compete a nós a decisão de nos levantarmos e segui-lo, diante de uma profunda e definitiva transformação do nosso ser. Peçamos a Ele, então, ao nosso querido Mestre Jesus, que nos ajude, nos oriente nessa tarefa que precisamos empreender para o nosso progresso espiritual. Que assim seja. Graças a Deus.